orçamentária que se encontra na Câmara de Vereadores, hoje tem sessão e estará em votação. Vamos entender sobre esta lei com o doutor Alci Rocha, advogado, professor da UESP, controlador da Câmara de Vereadores. Entrevista. Doutor Alci Rocha, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Neide, tudo bem? Bom dia, ouvintes da 106 FM.
Tudo ótimo, e você, como vai?
Tudo na paz, graças a Deus, tudo na paz.
Que bom, né? Vamos tratar dessa LDO? O que que realmente é uma lei de diretrizes orçamentárias? Essa lei, quem é que trabalha, que faz, encaminha para a Câmara? Vamos passar essas informações para os nossos ouvintes e o que tem na lei, Alci?
Bom, vamos lá, Neide. O orçamento público, ele tem que ser sempre transparente e ele exige a participação de todos os envolvidos na sociedade. O orçamento, ele é importante, né, inicialmente, para que a população possa demonstrar interesse e indicar para o gestor, seja ele quem for, né, seja estadual, municipal ou federal, indicar para o gestor quais são as prioridades que se tem para aquele ano, para aquele período. E quando nós falamos em lei de diretrizes orçamentárias, é justamente o momento em que nós vamos traçar aquilo que é mais importante para a nossa cidade, falando de município, né, para o nosso distrito, para a nossa zona rural, para o próximo ano. Então, tudo aquilo que se pretende fazer, tudo aquilo que se pretende investir, se você pretende produzir mais leitos de hospital, reformar ou construir escolas ou postos médicos, etc., tudo isso tem que estar presente na lei de diretrizes orçamentárias. Para quem não domina muito do assunto, a gente pode dizer assim, quando você pensa em viajar, que você começa a planejar a sua viagem, aquilo que você anota, vamos dizer assim, os lugares que você pretende ir, como você vai e de que forma você vai, é o que tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias, aquilo que você elege como prioridade para a cidade nos próximos anos, no próximo ano. E lembrando que esse ano é um ano eleitoral, então, havendo ou não mudança, essa lei de diretrizes, ela vai ser executada no ano que vem.
Entendi.
Tá? E é importante que as pessoas estejam atentas a isso, aquilo que consta lá.
Como é que o cidadão pode participar dando sugestão? O que tem, antes de o cidadão participar ou procurar seu vereador, doutor Alci, o que é que tem previsto para esse ano a aprovação dos vereadores dentro da LDO?
Desde tem algumas atividades, como construção de postos médicos, tem em Mutantes, por exemplo, tem a previsão de reforma de escolas, aquisição de ambulâncias, enfim, há uma série de indicativos daquilo que pode ser feito para o próximo ano. Reforma da rodoviária, perímetro urbano, urbanização das vias da cidade. Agora, o que é importante, Neide, as pessoas entenderem, é que isso é um plano de metas. E essas metas, elas vão depender diretamente da arrecadação, daquilo que você paga, seu IPTU e demais tributos que você paga ao longo do ano, né? Diariamente aí. Agora, as pessoas deveriam estar participando dessa questão do orçamento desde sempre. Desde sempre como? É necessário que a população acompanhe não apenas a lei de diretrizes orçamentárias, mas a lei orçamentária anual, a chamada LOA, que ela vai derivar dessa LDO, para que você identifique assim, olha, o que eu quero para o meu bairro, o que eu quero para o meu distrito, para a minha zona rural. E isso deveria estar indicado como prioridade agora na LDO. Porque aquilo que não está previsto, Neide, não será realizado. A máxima que nós temos do orçamento público é assim: tudo aquilo que foi previsto pode ser realizado. E aquilo que não foi previsto não será realizado. Então, se você não fez uma previsão, por exemplo, de pavimentação em determinada área, em determinada rua, aquela pavimentação ela não vai acontecer porque não está previsto em orçamento.
Na lei que está aí com você na Câmara, certo? Para ser aprovada hoje, o que é que nós temos relacionado ao social?
Bom, Neide, nós temos, porque a LDO ela veio, mas ela não veio especificando programas com detalhes. Essa é uma.
Mas não é uma obrigação especificar?
Isso, é uma realidade ainda das prefeituras, né, do Brasil, a maioria não especificam, deixam para detalhar isso na lei orçamentária anual. O interessante, o importante seria que de fato detalhasse a lei. E aí você entende, Neide, que isso aí é uma falta da participação popular. Quando quando as pessoas participam e acompanham e fiscalizam, elas poderão dizer, não, eu gostaria que colocasse assim. Eu quero que, por exemplo, eu quero um posto de saúde, eu quero um hospital em Morrinhos. Então, as pessoas poderiam fazer esse tipo de pontuação. Mas como a sociedade em geral, em sua maioria, ela não participa do orçamento, os gestores, de forma generalizada, né, forma comum, a maioria, a grande maioria, eles colocam apenas termos genéricos, tipo assim, ampliar o atendimento hospitalar, ampliar a rede de assistência social, não delimitando exatamente o programa que vai ser realizado. Isso, como você pontuou, é ruim, porque você deixa uma grande margem para que o gestor, quando for realizar a lei orçamentária, quando for executar esse planejamento, ele não tenha um compromisso com um projeto específico.
Entendi.
Então, quando você fala, por exemplo, em assistência social, né? E assistência social é um mundo, é um universo muito grande. Então, eu posso investir em qualquer coisa. Eu posso investir no CRES, no CRAS, eu posso investir em educação, em formação. Então, assim, é uma variedade muito grande, é muito amplo, tá? E é interessante que as pessoas participem para que exijam dos governantes, né? Não só municipal, mas estadual e federal, que os projetos sejam específicos na pauta. Para que isso ingesse, ele acaba ficando obrigado a fazer aquilo tendo orçamento. Então, por exemplo, algo que já está no orçamento há um tempo, e na LDO também, Neide, que eu vejo sempre as pessoas questionando, é a biblioteca municipal. Né?
Não, essa está encroada.
Eu não alcancei, a minha chegada em Guanambi, eu não alcancei a existência dessa biblioteca, mas o fato é que todo ano ela está prevista lá a sua realização com orçamento.
Ninguém faz.
Mas não foi realizado. Então a população ela precisa acompanhar um pouco mais de perto, saber o que aconteceu, por que não realizou, qual é a pendência que tem, né? Será que talvez o recurso não seja suficiente, talvez seja importante alocar mais recursos, ou simplesmente retirar do projeto isso, do plano, porque já que não está realizando há tanto tempo, é sinal que não é prioridade. Se não é prioridade, vamos eleger novas prioridades para poder fazer um investimento público.
Mas isso é porque a população atua pouco, a população tem pedido bastante, né?
Neide, mas assim, pedir ao longo do ano, pedir de forma solta, de forma esparsa, não realiza. A prefeitura, ela realiza, ela executa, né? Ela reúne com a população obrigatoriamente para fazer o orçamento participativo. Então a população tem que estar presente, indicando o que, que ela quer pro próximo período. E eu, inclusive, estive acompanhando nesse ano, né? E não teve participação maciça da sociedade, né? As categorias, os grupos, os distritos, os representantes não comparecem para acompanhar.
Nem a imprensa ficou sabendo também se é que houve reuniões para discutir o que seria prioridade.
Pois é. Então, assim, a gente tem essa limitação da participação popular. E eu reitero, assim, muito mais importante do que discutir a política, e eu digo política, quem vai ser eleito e quem não vai ser, é você acompanhar o orçamento, aquilo que está previsto na pauta para ser votado. Neide, isso é tão importante, eu vi noticiando aí, foi veiculado um vídeo de uma moça até, que ela fala que foi mal atendida.
Isso.
E acabou indo para outro município. Então perceba, Neide, eu sempre na minha sala de aula, eu digo para os alunos que a gente só exige, só se preocupa com o hospital, com a rede pública, quando estamos lá internados, quando é um nosso que está lá. Se nós estivéssemos acompanhando dentro do orçamento aquilo que é dispensado para a instituição de saúde, por exemplo, e você imaginar, Neide, que eu vou exigir um salário melhor para quem está lá, para que a pessoa tenha condição de trabalhar só lá, se dedicar mais, para a pessoa trabalhar mais satisfeita, porque o salário pesa, né? Você não vai imaginar nunca ter um filho com necessidades em casa e trabalhando satisfeito. Então, e além disso, pensar nos insumos que deveriam estar nos hospitais. Então, às vezes, acontecem alguns eventos e as pessoas reclamam depois que aconteceu o mau atendimento. Quando, na realidade, as pessoas deveriam se preocupar na hora do orçamento. Porque eu não posso exigir, Neide, nem uma dipirona no hospital, a depender do que foi cotado no orçamento para isso. Então, se eu não tenho orçamento, ele não pode comprar. Se ele não pode comprar, não é prioridade, né? Não entrou no orçamento porque não é prioridade. Então, há uma necessidade da população como um todo passar a acompanhar o orçamento, as previsões orçamentárias. Todo tipo de investimento público tem que estar presente no orçamento. alimentar. E enquanto nós estivermos distantes dessa questão do acompanhamento daquilo que é prioridade para a nossa região, nós vamos continuar padecendo, seja no hospital, seja na segurança pública, na iluminação pública, né, em saneamento básico, etc. Nós precisamos estar mais próximos dessa questão para que a gente consiga vislumbrar uma sociedade mais organizada.
Agora, quem está mais próximo do cidadão são os vereadores. Os vereadores deveriam cogitar mais isso para poder, como representante, levar o Executivo Municipal essas demandas.
Eu acompanhei esses últimos 2 anos, eu já tenho acompanhado assim, assiduamente as sessões da Câmara, e eu tenho visto que os vereadores, eles até fizeram emendas na lei do ano passado. Eu não vou antecipar não, mas possivelmente eles devem discutir isso hoje ou numa próxima sessão. A questão da relação do que foi feito por emenda, por eles no orçamento e na LDO, e que não foi realizado ainda.
E quando isso acontece?
Aí eles vão ter que ver isso na prestação de contas do prefeito, né? O porquê que foi cotado e não foi realizado.
Uhum.
Porque não é que é impossível não realizar, Neide, mas tudo aquilo que foi cotado, se não foi realizado, eu preciso prestar contas. E se foi feito, eu preciso explicar como foi feito. Porque é dinheiro público, tem que prestar conta à sociedade.
Só que a LDO contém aí as necessidades de forma ampla, não, na realidade, dificulta também para o vereador cobrar, não é?
Exatamente. E aí que vem, né? Nós precisamos estar mais atentos a isso e exigir que seja feita uma lei um pouco mais especificada, direcionando, dizendo exatamente aquilo que se pretende fazer para não ficar uma carta branca, né, na mão do gestor público.
Uhum. Quais são as áreas priorizadas da LDO?
Aqui, Neide, a LDO municipal, ela atende a todas as áreas, tá? Ela atende ao homem do campo, os distritos, ela atende o pessoal da zona urbana, mas como eu te falei, de uma forma, com termos genéricos. Então, por exemplo, ele fala assim, ampliar o atendimento hospitalar, ampliar a UPA, entendeu? Investir na agricultura familiar. Mas não diz de que forma, não diz como. Eu sei que alguns que estiverem ouvindo, que forem inclusive defensores da LDO ser feita assim, vão dizer que isso vai ser especificado na LOA, na lei orçamentária. Mas é que está, né? Eu posso fazer de uma forma mais específica. Por que que eu farei de uma forma assim ampla? Por que que eu farei de forma genérica se todo mundo da prefeitura e as empresas recebem dinheiro para fazer, recebe salário, né, para poder fazer uma lei orçamentária? Por que não fazer mais detalhada, mais clara? Por que não se aproximar mais das pessoas? Por que não buscar junto à população isso e fazer mais audiências públicas? Porque a população vive, tem o seu trabalho, tem as suas atividades e vive dependendo de uma resposta do poder público. E infelizmente a gente tem muita reclamação, mas até para dividir a culpa, Neide, porque quando você, como gestor público, chama a população e a população vem e elege as suas prioridades, quando aquilo que não foi feito, porque não foi elencado como prioridade, o gestor não tem responsabilidade, porque quem elegeu foi a população. Então, até isso, para poder dividir a responsabilidade da gestão, seria importante fazer uma lei mais específica, mais clara e com a participação de todos os segmentos da sociedade.
Com maior transparência.
Exatamente.
Ok. Estou conversando aqui com o Dr. Alci Rocha. Vamos dar um intervalo rapidinho e a gente volta para finalizar o nosso bate-papo. Se você quiser interagir conosco, 3451-2862, WhatsApp 98861-1061, interaja e na volta vamos ver aí como você ainda pode participar. E se essa votação hoje ainda pode ser prorrogada para que você possa participar. Guarda aí, doutor Alci. As variações climáticas acontecem, tendo aí informações, né, sobre a lei de diretriz orçamentária do nosso município, que hoje será aprovada na Câmara de Vereadores. Mas, doutor Alci, uma dúvida. E se essa lei hoje, por estar assim, não tão definida, não for aprovada, como é que, o que pode ser feito? E quem também quiser ainda participar e dar suas sugestões, ainda é possível?
Bom, Neide, para quem quiser dar sugestões, deve procurar o seu vereador e fazer contato para ver se consegue fazer algum ajuste que entender necessário, né? Agora, a lei tem que ser votada. Se não conseguir ser votada hoje, os vereadores vão continuar se reunindo até em sessão extraordinária, até que ela seja aprovada. Tem como ficar sem aprovar.
Vale lembrar que as sessões extraordinárias também não são pagas, né?
Não.
Ok.
Foi proibido isso de pagar a sessão, graças a Deus.
Amém, né? E as pessoas que tiverem suas demandas, ainda dá tempo de procurar os vereadores?
Eu sempre recomendo, né, que as pessoas vão sempre através de um vereador, porque facilita muito. Eu sei que tem muita gente na cidade de uma inteligência e de uma visão futurística, né, para trazer benefícios para a cidade, que deveriam sim procurar os vereadores e apresentar projetos, indicar, para que os projetos fossem encaminhados para o executivo. Porque às vezes a pessoa não tem essa abertura para chegar no prefeito e apresentar, e o prefeito é uma pessoa só, às vezes não consegue dar conta. Mas se todo mundo buscar o vereador que votou, né, lembrar disso, né, votei em você, estou aqui apresentando um projeto, vamos correr atrás para ver. Porque muita gente já conseguiu ter projeto aprovado assim. Muitas iniciativas populares foram à frente. Então, eu sempre recomendo que as pessoas não esqueçam de quem votou como vereador e que faça seu projeto e que leve, não só vereador, mas deputado e etc.
Alci, a lei contempla o esporte, a cultura e o lazer? Porque eu estou vendo que a classe artística está tão parada.
É mesmo uma reclamação que eu vejo sempre, o pessoal da cultura como um todo questionar que não há nada assim cíclico, né, perene, né? Às vezes tem um edital ou outro assim de alguma coisa, mas seria importante ter algo cíclico para poder movimentar a música, o esporte, a cultura da cidade. Então assim, esporadicamente tem uma exposição de pinturas ou fotos, esporadicamente tem alguma seleção de quadrilha ou de música, mas deveria se tornar em algo mais perene, até para que a juventude tenha inspiração para poder participar mais e também oportunizar a cultura para nossa cidade, porque as pessoas hoje só tem aqui em Guanambi espaço para comer, né?
Então,
vai num restaurante, uma churrascaria.
Um centro de cultura que não se resolve, né? Lamentável.
É porque, na verdade, o Centro de Cultura é do Estado, né?
Mas já teve com o município bastante tempo. A prefeitura não está tendo força suficiente em retomar do Estado para que sirva a nossa comunidade.
Eu não digo nem que precisasse retomar, né, Neide? Mas que fosse feita uma mudança de gestão para que a gestão ficasse no município e ainda que fosse mantido pelo Estado, né? Que a gestão aqui é mais próxima. Então seria muito mais viável o secretário de Cultura fazer. Agora, assim, o que a gente precisa é que, de fato, tenha um projeto constante para desenvolver a cultura da cidade e não fique só de ano em ano ou de 100 em 100 anos fazendo alguma atividade para despertar a cultura. A gente tem muita coisa para refletir, a história da cidade. A região é muito rica culturalmente, tem muita gente da música, tem escritores, tem pintores, fotógrafos, enfim, artistas plásticos. Então tem muita coisa para se apresentar, mas de fato não temos um circuito de arte na cidade, arte e cultura. E isso é uma deficiência que poderia também entrar aí na questão do orçamento, na LDO e na lei orçamentária anual.
Mais alguma informação para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, doutor Alci?
Eu só reitero, né, a necessidade das pessoas se movimentarem e buscarem aí, junto às autoridades públicas, incrementar o orçamento. A LDO, o PPA, a Lei Orçamentária Anual, para que a gente tenha uma gestão mais transparente, mais clara e mais efetiva, tá? Então, assim, a prefeitura trabalha, faz seu trabalho, mas a gente sempre ouve reclamação de uma ou outra área que não está sendo atendida. E talvez, né, não está sendo atendida porque não há essa busca, essa indicação de que isso é prioridade para a cidade.
Com certeza. Agradeço imensamente. Hoje tem sessão da Câmara, a 106 FM estará transmitindo e eu estarei lá junto com você hoje, doutor Alci.
Beleza, Neide. Vai ser muito bom ter sua companhia, mas mantendo a distância, viu? Venha de máscara.
E com todas as recomendações necessárias, né, doutor Alci?
Exatamente.
É verdade. Então tá bom. Uma ótima semana para você, tá?
Também.
E próxima semana a gente traz um tema também bem interessante para nossa população. Obrigada.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Para fechar aqui, graças a Deus, o dono do óculos que nós acabamos de anunciar, né? Já solicitou aí o telefone e o contato da pessoa, estaremos encaminhando. Tem também aqui o delegado de Carinhanha, nos emitiu também uma nota, mas antes eu quero dizer o seguinte, que tem uma carteira perdida, documento de João Pedro Nogueira Costa. Se você encontrou, ligue 3451-4028. João Pedro Nogueira Costa perdeu seus documentos, ligue 3451-4028. E o contato nós vamos fornecer. Com relação à depredação da Delegacia Territorial de Carinhanha, o delegado disse que já identificaram o autor, né, das depredações em decorrência ao ato de vandalismo que deixou vidraças e equipamentos danificados. Diz que a delegacia atende os casos mais urgentes, aqueles de menor gravidade são agendados e também podem ser registrados no plantão da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, aqui de Guanambi, tá? Os reparos já estão sendo providenciados e a polícia trabalha com a hipótese de retaliação às ações de combate à criminalidade naquela região. E tá na hora dos nossos deputados dar um grito lá para começar a liberar verba para essas coordenadorias trabalharem com independência. Lamentável a situação. William Silva, 30 segundos. Tem algo a declarar?
Não. Desejar a todos uma boa tarde.
E a notícia do povo de Caetité,
como vamos é que deixar para amanhã, né? Não dá tá mais bom. Tempo, tá arrochado.
Dos vereadores,
tempo.
Né?
Vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre essa informação, Neide.
Com certeza. Amanhã mais entrevistas, notícias, informações. Gratidão.